Estou falando sobre Gideão. Diga comigo, Gideão. Por que o sofrimento veio sobre aquela geração? O que é que abriu uma brecha para que aquela geração fosse pilhada, roubada, fosse... A palavra certa é pilhada mesmo, né? Como os gafanhotos que roubavam todas as colheitas da terra. Levanta sua mão e diga: nenhum gafanhoto vai agir na minha vida, na minha família e na minha história, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Bíblia nos diz no capítulo 6 de Juízes que Gideão se dava por satisfeito para esconder a colheita. Ele se dava por satisfeito se ele conseguisse esconder aquilo que Deus lhe dava. Deixa eu te falar uma palavra. Deus não te chamou para viver escondido em covas. Deus não te chamou para esconder o que Ele te deu. Deus te chamou para você levantar a sua cabeça e poder usar o melhor que Ele delegou para a sua vida. Amém? Gideão era fruto de uma geração que se sentia satisfeito se eles conseguissem pelo menos fugir, pelo menos esconder, pelo menos guardar nas covas, nas cavernas. Levanta a sua mão e diga: está amarrado em nome de Jesus. Bom, o anjo do Senhor aparece, fala com Gideão, mostra a Gideão, conversa com Gideão, desafia a Gideão, o anjo do Senhor, e a partir daí, Gideão começa a encontrar as respostas dos porquês. Daí, Gideão começa a compreender por que é que eles estavam sofrendo. Quando você começa a entender o porquê, sua vida começa a mudar. Amém ou não, gente? Mais forte. Não é fácil isso. Entender os porquês não é fácil. Entender, por exemplo, que tem uma maldição, ou que tem um espírito. Entender que, por exemplo, tem uma maldição hereditária. Isso aconteceu porque meu pai deu brecha lá atrás. Aconteceu porque minha mãe, meu avô, e eu vou quebrar isso. E eu vou romper isso. E eu vou anular isso. Quantos creem que nós podemos anular as maldições antepassadas? Diga amém, Jesus. Então, entender é importante. Às vezes ver aonde está a brecha hoje é importante para você. O pior quadro é aquele que você não enxerga nada, você só sofre. Não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, está tudo escuro, tudo negro. Não consigo enxergar nada, esse é o pior quadro. Agora, quando as coisas começam a brilhar na sua mente, você diz: ah, eu estava orando e entendi. Ah, eu estava orando e percebi. Ah, eu estava orando e Deus me mostrou. Pronto, sua vitória está garantida. Começou a chegar, porque Deus começou a abrir sua mente. Quantos podem dizer amém? Eu recebo. Olha para seu irmão, dê um sorriso e diga: Deus vai abrir sua mente e te orientar pela sua palavra. Aleluia. Pela sua palavra. Deus fala com Gideão. Gideão fica em dúvida, faz uma prova, põe a lã no sereno, tira a lã do sereno. O sereno cai sobre a lã, molha, encharca a lã. A terra estava seca. Na outra experiência, a lã estava seca e a terra encharcada. E aí ele sabe que Deus está falando com ele. E aí ele ouve com segurança, Deus está falando com ele. E aí, sabe o que acontece? Hoje eu quero começar no versículo 25 do capítulo 6. Acontece uma coisa fantástica. Gideão rompe com a cultura dos seus familiares. Gideão quebra todas as ligações do passado. Levanta sua mão e diga: eu não vou carregar ligações do passado. Diga: eu vou avançar na graça e na bênção de Deus. Olha para seu irmão e diga: não leve ligações do passado. Diga: leve as promessas de Deus na sua vida. Quantos podem dizer amém? Eu recebo. Deus fala com Gideão para ele limpar sua família, limpar a sua cultura, limpar a sua casa. E aí diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, um boi, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai. De quem era o altar de Baal? Mais forte? Você teria coragem de tocar no altar que é do seu pai? Complicado, né? No mínimo tinha respeito. No mínimo tinha, não, é do meu pai, essa é a religião do meu pai, a religião do meu pai não tem nada a ver comigo, a minha, do meu pai, não, eu não vou lá, mas é coisa do meu pai. Só que Gideão propôs uma coisa: ele vai ser um instrumento de livramento de Deus em Israel. E ele começou dizendo: eu não quero livrar Israel e deixar a minha família presa, eu vou começar limpando a minha casa e depois eu vou chegar em toda a nação israelense. Quantos querem que o avivamento comece no seu pai, na sua mãe, nos seus familiares, no seu filho, na sua filha, que podem estar na bebida, podem estar na droga, podem estar numa situação qualquer? Diga amém, Jesus. Mais forte. Olha para seu irmão e diga: Deus vai te dirigir. Limpa a sua casa. Limpa a sua família. Derruba o altar. E Deus honrará a sua fé. Ao dizer isso, eu não estou te autorizando a pegar as coisas da religião do seu pai, quebrar, botar fogo. Não faça isso, não. Não faça isso, não estou te autorizando a fazer. Eu estou te mostrando que você tem autoridade para convencer seu pai, conversando com ele, que o altar dele não tem poder, que o altar dele não é nada perante o Deus eterno. Deus vai te usar e você vai convencer teu pai, você vai convencer tua família, eles verão a mudança na sua vida, eles verão o que Jesus fez por você, e ao ver o que Jesus fez na sua vida, eles vão dizer: eu não quero esse altar mais, agora eu vou servir o Deus verdadeiro. É assim que funciona. De alguma maneira, eu fiz isso na minha casa. Meus familiares todos não eram evangélicos. Eu não tinha um evangélico na minha casa, em nenhuma geração. Nem eu, nem meus irmãos, né? Nem minha mãe, nem meu pai. Nem da parte pai e nem da parte mãe. Imagina, nenhum evangélico. A primeira pessoa que eu ouvi que falou que estava orando por mim era uma senhora que era parente ou amiga de uma tia ou de uma prima da minha mãe. Eu me lembro que eu tinha um cabelo grande, assim, fui lá, e eles queriam que ela orasse por mim, e ela pegou no meu cabelo e falou: oh, cabelo bonito. Eu era moleque, garoto, devia ter o quê, 12 anos, sei lá, menos talvez. Ela falou: ei, cabelo menino, ei menino, que cabelo bonito, o dia que você estiver na presença de Deus, você vai cortar esse cabelo. Só lembro disso. Eu olhei para a mulher, uma feiosa. Eu olhei para ela, fiz uma careta. Falei: o que você está falando, mano? Que história é essa? Por que Deus tem a ver com o meu cabelo? Enfim, eu não tinha contato com o evangélico. E quando eu me converti, toda a minha casa se converteu. Quando eu me converti, todo aquele altar caiu. Sabe por quê? Porque eles viram a mão poderosa de Deus na minha vida. Eles viram a mão poderosa de Deus na minha vida. Então, diga comigo: limpeza. Mais forte, limpeza. Quantos querem ter avivamento nas suas finanças, na sua família, nos seus negócios? Levante a mão e diga um amém. Diga avivamento. Diga começa. Faz assim, ó, com a limpeza. Você tem que limpar os altares. Não tem como Deus visitar sua casa, sua vida, sua família, seus familiares, se lá tiver, né, toda uma conexão passada, toda uma ligação antiga. Tem que limpar. Eu me lembro quando nós nos convertemos lá em casa, eu fui uma das pessoas que fiz a primeira limpeza na gaveta de uma cômoda do meu pai, e eu achei livros até compactos com Satanás. Eu me lembro nitidamente um livro que eu peguei, branquinho assim, peguei aquilo, juntei, livro que fazia, que falava como fazer pacto com Satanás. Estava na gaveta do meu pai, lá da cômoda, meu pai e minha mãe. Fora as outras coisas. Então eu fiz uma limpeza. Eu não era nem convertido ainda. Eu estava começando a converter. Eu estava começando Preste atenção, você da TV, da rádio, do Saraplay, dá uma olhadinha na sua casa. Tem carrancas aí? É, tira. Que graça tem um demônio rindo para você toda hora que você chega em casa? O que você acha? Está rindo de quê, cara? Você tem que estar chorando. Fogo de Deus na sua vida, está rindo de mim? Fazendo rindo de quê? O que, que tem uma carranca olhando lá? Que história é essa? Carranca é uma maldição. Carranca é a liberação de um demônio. Carranca é autorização para que o demônio ria na sua cara, deboche da sua cara. Ninguém vai debochar de você. Ninguém vai debochar da sua família. Ninguém vai debochar da sua prosperidade. Ninguém vai debochar de você. Você é servo de Deus. Você é mulher de Deus, homem de Deus. Você vai colocar os demônios para correr, para ruir e não para rir. Demônios vão gruir, né? E não rir. Então a primeira coisa que Gideão fez, que Deus falou para ele é, pega um boi e quebra esse altar, limpa esse altar. E muitas vezes nós não somos apercebidos sobre esse conceito, sabia? A gente tem que meio que espiritualizar, não tem muito a ver, não, né, é da vovó, não, a vozinha tinha isso aí, não, deixa essa coisinha aí no canto, é do meu pai. É? Cristais, tem gente que coloca cristais de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Um amigo meu estava fazendo uma quebra de maldição, uma pessoa ligada a nós, fazendo uma quebra de maldição, e na quebra de maldição, estava orando no escritório de um empresário aqui de Brasília, e na quebra de maldição, ora aqui, ora ali, ora lá, e toca, e unge as portas, e unge as cadeiras. Presta atenção nisso. Parece que essas coincidências espirituais. E tinha um aparador. Tinha a mesa dele, a escrivania, e tinha um aparador. E ele vira de cá e vira de lá. Sabe que ele bate no aparador, bota o corpo dele, pega no aparador, desastrado, e o aparador balança e cai um obelisco de cristal. Era uma peça que ele tinha, tipo um obelisco. Sabe o que é obelisco, né? É uma ponta, é como se fosse... é um monumento pontiagudo. Caiu, bum. Quando ele caiu, esse pastor nosso olhou e falou: ah, meu Deus, desculpa, que pena, que lástima. Não, vamos pegar a vassoura, vamos juntar. E começaram a juntar, juntar. E vira um papelzinho. Um papelzinho embrulhadinho. Abre o papelzinho e lê. Sabe o que tinha no papelzinho? Uma maldição para amarrar a vida dele. Uma maldição encomendada para destruir ele. Nunca vai, você nunca vai ter prosperidade, você nunca vai ter saúde, você nunca vai ficar bem com a sua esposa, vocês vão brigar continuamente, sua família vai ser um fracasso, e vai. E ele olha e fala: o que é isso? Aí o pastor perguntou: você comprou isso? Ele falou: não, eu ganhei. Você ganhou isso? É, ganhei de um ex-sócio. A ficha caiu, na hora a ficha caiu. Ele entendeu, falou: entendi tudo. Ele botou esse negócio aqui para travar meus caminhos. E ele se converteu, o empresário veio buscar a Deus, foi fazer uma limpeza, e ao fazer a limpeza o Espírito Santo guiou esse irmão nosso e quebrou, bateu no aparador, caiu a estatueta, caiu no chão, quebrou e rompeu, foi desfeito aquela maldição naquele momento. Limpa, diga comigo, limpar. Leva a sério isso. Leva a sério isso. Não apenas veja ou pregue, mas leve a sério isso. Primeiro princípio, limpe. Gideão, limpa isso, Gideão. Sim, senhor. Gideão, joga o altar da sua família no chão. Gideão, não vai pregar para os outros antes de abençoar sua casa, abençoar seu pai. Tentar mostrar para o teu pai o que você encontrou, o Deus que você encontrou, o poder da palavra que você viu, meu filho. Leva a sério. Tantos jovens têm aqui, já conversou com seu pai? Já pensou que seu pai pode ser um homem de 70, 80 anos, que pode ir para a eternidade e nunca aceitou a Jesus? Você imaginou se ele parte para a eternidade sem uma oração real, sincera? Imagina, isso pesa. Organize um dia, uma hora, né? Converse com ele. Ah, eu não consigo, meu pai não dá brecha. Peça seu líder para ir lá, peça um pastor para ir lá, mas conversa de maneira séria. Olha nos olhos dele: pai, o senhor precisa de aceitar Jesus. O que, que é isso, menino? Aceitar Jesus? Jesus ser o seu Senhor, seu Salvador, pai. Jesus fazer uma nova história na sua vida, te dar prosperidade, saúde, paizão. Ô, paizinho, como é que eu faço isso, meu filho? Faz uma oração. Leva a sério. Quantos vão levar isso a sério a partir desta semana? Diga amém, Senhor. Não é só o pai, a mãe, os avós, pessoas que você ama. Segundo princípio, vamos lá. Segundo princípio, capítulo 7 todo mostra sobre a controvérsia do altar caído, jogado no chão de Gideão, do pai de Gideão. No capítulo 7, projeta o primeiro para mim. Capítulo 7, versículo 1. 7, 1. Veja o que acontece. A sequência do mover de Deus. Então, Jerubaal, fala comigo, Jerubaal. Você sabe o que quer dizer Jerubaal? Derruba Baal. Jerubaal é contenda com Baal. Derruba Baal. O nome dele passou a ser contenda com Baal. Quantos querem ser conhecidos por estar contendendo com os poderes das trevas? Diga amém, Jesus. O nome dele passou a ser contenda com Baal. Guerreia com Baal. E ele conviveu bem com isso. Ele não teve dificuldade com isso. Deus o protegeu, porque as pessoas da religião do pai dele queriam persegui-lo. E o pai dele diz: ei, se Baal é Deus, deixa Baal tomar sua providência, ué. Por que vocês têm que defender Baal? Por que vocês têm que defender ele? Se ele é Deus, que ele se defenda. E assim, eles não tocaram em Gideão. O nome dele passou a ser Jerubaal. Então Jerubaal, que é Gideão. Diga comigo, que é Gideão. Diga comigo, no mundo espiritual, ele é Gideão. Diga, no mundo humano, ele é Jerubaal. As pessoas o viam como Jerubaal. Deus o via como Gideão. O que quer dizer a palavra Gideão? Você sabe? Homem valente. Ele era alguém que ele tinha um potencial que ele não sabia que ele tinha. Deus o via, Deus o chamava de uma maneira que nem ele acreditava que ele era. Deixa eu te falar uma palavra: você não sabe o que você é, você não sabe o potencial que você tem, você não tem ideia do quanto Deus pode te usar, quanto você é valente e é importante nas mãos de Deus. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Não se importe como os homens te chamem, importe como Deus te chama. Não se importe como os homens te veem, veja como Deus te vê. Amém ou não? As pessoas viam ele como Jerubaal, um encrenqueiro, cheio de confusão, como um homem valente. E aí diz assim: se levantou de madrugada e todo o povo com ele que estava acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos meanitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Como é que ele ajuntou esse povo, hein? De onde veio esse povo? Volta um pouquinho para mim no capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Olha no capítulo 6, 10. Como é que Gideão conseguiu atração? Diga comigo: as leis da atração emocional. Olha para o teu irmão e diga: você já leu as leis da atração emocional? Aquelas pessoas tinham atração por Gideão. Como é que ele conseguiu juntar esse tanto de gente? Ele vivia escondido nas covas, ele vivia escondido nas cavernas, né? Ou as 100 lições da liderança da Bispa Luz. Como que de repente ele conseguiu tanto de gente que Deus falou: é demais? Como é que pode uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, uma pessoa recalcada, né, de repente crescer e virar aquilo? Como é que ele conseguiu esse tanto de gente? Então diz assim: disse o Senhor: eu sou o Deus vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses. Uau, fala comigo: os deuses dos amorreus. Minuto, só um minuto. Deus disse para eles: não temais os amorreus ou quem está por trás dos amorreus. Mais forte. Ele nem se preocupou com os amorreus. Por quê? Ele queria a segurança dos amorreus. Deus disse: você não vai temer os deuses deles. Você não vai temer a fortaleza de quem está do outro lado. Você não vai temer as forças espirituais. Por quê? Porque o Senhor Deus está contigo. Você não vai temer isso, não. Próximo versículo, o 11 para mim, por favor. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se no carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, seu filho. Pode ir para frente. Bom, deixa eu pegar o versículo que eu quero aqui. Como que Gideão conseguiu tanta gente assim? No versículo... eu ainda quero... quero que você leia comigo... quero que você leia comigo no versículo 3, 7:3. É tanta gente que está com você que eu vou ter que fazer uma prova. Diga comigo: Deus não precisa de multidão, mas de obediência. Vamos melhorar isso. Diga: Deus não precisa de força, mas de obediência. Olha para seu irmão e diga: Deus não precisa da sua força, só da sua dependência, só da sua obediência, e o resto Ele fará na sua casa, na sua família, no seu milagre, nos seus negócios. Deus não precisa daquela multidão, foi gente demais. E como que Ele conseguiu essas pessoas, bispo? Você vê que estava todo mundo incomodado, estava todo mundo sofrendo, todo mundo acostumou com o altar do pai dele e achavam que aquele altar era suficiente. Ele foi o primeiro a dizer: tem alguma coisa errada. Talvez você esteja sofrendo, talvez suas finanças estejam sofrendo, talvez a sua saúde esteja sofrendo. Comece, meu amigo, você da TV, da rádio, do Sara Play, comece fazendo essa pergunta: tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? E aí, a Bíblia diz que Ele fala para eles: os tímidos, os medrosos, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram quanto, gente? 22 mil. 10 mil ficaram. 22 mais 10 daram quanto? Quantas? Quantas pessoas tinham perto, junto com Gideão, naquela batalha? Quantas? 32 mil guerreiros. Como assim, bispo? 32 mil homens. Quando que eles se juntaram a Gideão? Quando Gideão propôs limpar o altar do pai, o povo veio todo junto com ele. O povo se juntou a ele. Estava todo mundo por aqui já, e não aguentava mais. Estava todo mundo engasgado. Deixa eu te falar uma palavra profética de Deus. Tome a posição correta e não temas. Quando você tomar a posição correta, quando você pensa que você pode até ser ferido, você vai ficar intimidado, presta atenção, tem uma multidão esperando você se posicionar. Posicione-se e todos os valentes de Deus estarão junto de você. Eu me perguntava, muitas vezes eu me perguntei, como que essas pessoas foram encontrar o Gideão? 32 mil guerreiros é muita gente. Até para o exército de Moisés era muita gente. 33 mil guerreiros, não são mulheres, não crianças, não. Homens de guerra, é muita gente. Como que aconteceu esse fenômeno, bispo? Leis de atração emocional. Eles esperavam um líder. Quando o líder se levantou, todo mundo correu para eles. Faça a coisa certa. Tem primos seus, tem parentes seus esperando você se posicionar. tem amigos seus esperando você se posicionar. Quando você se posiciona pela palavra de Deus, aqueles que estão incomodados, angustiados, sofrendo, eles se juntarão a você. Quero ouvir um amém forte. Olha para teu irmão e diga: você nunca estará sozinho numa batalha. Existe uma multidão de valentes só esperando você aparecer, se posicionar. E Deus vai te surpreender com tanto de gente que estará para te apoiar e te ajudar e te abençoar. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga: número um, limpeza. Mais forte: número um, limpeza. Número dois, leis de atração emocional. Número três, eu só vou dar um pouquinho do número três e semana que vem eu continuo. Número três é colocar cada pessoa no seu devido lugar. Número três quer dizer que você vai compreender. Não é porque as pessoas querem que elas estão preparadas. Não é porque as pessoas querem que elas estarão habilitadas. Não. O líder, você precisa entender que com cada pessoa Deus trabalha de uma maneira. Quero ouvir um amém. Diga comigo: com cada pessoa Deus trabalha de uma maneira. Então, com cada um Deus... O líder, você tem que ser proativo nisso. Eu vou mostrar essa semana que vem. 1 e 2 de hoje, de hoje, porque eu já falei um pouco na terça-feira anterior. Deus faz um resgate de Gideão. Deus faz um resgate. Gideão começa como uma barata, uma lesma morta, melhor que seria, uma lesma, né? Um cara, coitado, vencido, quebrado, desesperançado, medroso, uma cultura derrotista, derrotada. Ele já estava acostumado com a derrota. Ele estava acostumado em viver nas covas. Estava acostumado em viver escondido. Estava acostumado a viver, né, sem, só guardando as coisas. E Deus aparece na vida dele e muda a sua história. Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Deus vai mudar a história da sua família em nome de Jesus. Deus vai mudar a história dos seus amigos em nome de Jesus. Você verá o quanto Deus vai agir através do seu posicionamento. Posicione-se. Faça a coisa certa. Põe os teus pés na posição correta. Põe o teu coração na posição correta. E Deus fará o restante. Amém ou não? Mais forte? Olhe para seu irmão e diga: existe uma multidão esperando você se posicionar. Tome a sua posição e você verá o que o Senhor irá fazer. Começando na sua casa. Quantos podem dizer: eu recebo essa palavra? Eu recebo este milagre. Financeiro, emocional, familiar, em todas as áreas, o nosso Deus estará agindo a meu favor, essa semana e este mês. Todo o povo de Deus diga amém, em nome de Jesus. Amém.